Cumprimento os senhores vereadores, a imprensa escrita e falada que se encontra aqui, todos os que se encontram aqui na galeria. Cumprimento especial ao presidente do PTB de Agudo, seu Eliseu Klug, presidente do PP também, seu Mauro Radas, enfim, a todos que nos escutam aqui na galeria e também a todos que nos escutam via internet. Peço ao senhor secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 126ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos à apreciação da ata. Ata número 4/2016, da 125ª sessão plenária ordinária. Coloco a ata número 4 em discussão. Vereadores que quiserem se inscrever, está aberto o espaço. Não havendo inscrições, coloco a ata número 4/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ao contrário, levantem-se. Ata número 4/2016, aprovada por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de leitura de correspondência. Inicialmente, a correspondência expedida. Passamos à correspondência expedida. Vereadores que quiserem a leitura, por favor, inscrevam-se. Não havendo inscrição, passamos para as correspondências recebidas. Vereadores que quiserem fazer as inscrições, que eu faço.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 59 e 63/2006.
Vereador. Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 60/2006.
Não havendo mais inscrições, peço ao secretário que faça a leitura das mesas.
Agudo, 2 de março de 2016. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para a confraternização em comemoração aos 25 anos de existência da nossa Associação dos Idosos de Agudo, a realizar-se em 29 de março de 2016 no Centro de Convivência do Idoso, com a seguinte programação: 9 horas, recepção dos convidados. Às 9h30, saudação e homenagem aos fundadores e a todos que nestes anos participaram das diretorias da associação. Ao meio-dia, almoço com todos os convidados. Aguardando vossa honrosa presença, desde já agradecemos cordialmente. Leonel Peltz, presidente da associação. Nota: para a melhor organização do evento, pedimos o favor de confirmar presença até 24 de março, com Leonel, fones 3265-8065, 9173-3119, ou Lídio, fone 9607-2881. Correspondência de número 60. Agudo, 10 de março. Prezado senhor, a Associação Hospital Agudo, CNPJ 87, 068094/001-19, estabelecida Avenida Euclides Kliemann 300, vem através do presente solicitar a publicação do edital de convocação da Assembleia 01-2016. Outro sim, solicitamos a certidão de fixação para fins de comprovação da convocação dos associados, sendo o que tínhamos para o momento. Reitero votos de estima e consideração. Paulo Augusto Willem, presidente. Correspondência de número 63, Agudo, 14 de março. Convite. Tudo o que está no plano da realidade já foi sonho um dia. Senhor presidente, a coordenação do Polo da Rede ETEC de Agudo, juntamente com a comissão de formatura, convidam Vossa Excelência e demais vereadores para o ato solene de formatura dos formandos dos cursos técnicos em Administração, Agroindústria e Contabilidade, pelo Instituto Federal Sul Rio Grandense de Pelotas, Campus Visconde da Graça, a realizar-se dia 19 de março de 2016. A solenidade de colação de grau terá seu início às 19 horas e 30 minutos no Centro Comunitário Luterano de Agudo. São 69 formandos que buscaram a qualificação profissional junto ao Polo de Agudo e, após 2 anos de estudo, vão coroar seu esforço e determinação. Após o ato solene, será servido um jantar por adesão, cuja reserva deve ser feita no Polo até o dia 15 de março. Contamos com vossa presença. Atenciosamente, Claudete Hoffmann, coordenadora do Polo da Rede ETEC de Agudo. Solicito ao proponente da leitura, se é necessária a leitura, com a citação do nome dos formandos.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições apresentadas à mesa nessa data.
Projeto de Resolução 01-2016 dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. A Câmara Municipal poderá oferecer a oportunidade de jovens estudantes de ensino médio ou superior exercitarem sua iniciação no mercado de trabalho e buscarem o aperfeiçoamento de suas habilidades desenvolvidas nas atividades acadêmicas, mediante oferecimento de estágio supervisionado. Esta possibilidade atende a 2 objetivos. Um já expresso, com vantagem para o aluno estagiário, e outro de agregar o departamento administrativo, agente cooperador, para a execução de tarefas pertinentes. Todavia, a intenção deve estar resguardada na legalidade. Para tanto, há que regulamentar-se este serviço. A regulamentação que ora se propõe instituir prevê as situações que devem ser disciplinadas e aproveita em alguns aspectos a forma como o Poder Executivo dispôs sobre o tema. Isto consta expresso no artigo 9º, onde prevê a receptação pela Câmara Municipal dos dispositivos da Lei Municipal 1738-2009, no que couber, sala das sessões, 7 de março. Assinam vereadores Aliceu Klein, presidente, Itamar Puntel, vice-presidente, Wilson Dias, secretário. Senhor presidente, colegas vereadores e os que acompanham, essas são as proposições apresentadas na sessão.
Passamos agora ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento, colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje à tarde falei com o secretário de obras, o Foguinho, onde que fiz um pedido de patrulhamento e colocação de pedregulho na estrada da Britadeira Cássio, que vai para os Coques, né? Que faz tempo que está bastante ruim, inclusive o ônibus já atolou algumas vezes, inclusive o motorista ali, o seu Tarcísio Lôzica, e também onde que ele me colocou que essa semana vão fazer essa estrada. Esperamos que vão mesmo, que faz tempo que estão prometendo e está muito ruim mesmo aquela estrada lá. E dizer também que na região da Linha das Pedras, pediu patrulhamento que entra aqui no cemitério do Novo São Paulo, que vai, passa pela Travessa da Caravaggio e desce para baixo, que também não fizeram essa estrada e fizeram a parte alta da Linha das Pedras e aquele pedaço ficou. Onde que o secretário me colocou que tem uma patrola lá no 5 Esquinas, estão patrolando lá, colocando no pedregulho, e após vão descer fazer esse trajeto lá. E também dizer que o prefeito me colocou que amanhã vão receber a patrola nova, onde que é muito importante para todos nós, e ele colocou que primeiramente vão patrolar todas as ruas aqui da cidade, e após vão partir para as estradas do interior. E também falei com o Rudinei, que trabalha na Secretaria de Educação sobre o Esporte, que o campeonato de futsal municipal vai começar terça-feira, dia 15, às 19h15, aqui no ginásio, onde que as rodadas vão ser às terças e sexta e domingo, e onde que várias equipes estão inscritas e deu 6 categorias, o que é muito importante para o nosso esporte. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora para o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos através das redes sociais e amanhã através da imprensa. Quero fazer dois registros. Deixei junto à Secretaria da Câmara de Vereadores hoje duas solicitações que vão tramitar na próxima segunda-feira. Um é em referência à Feira do Livro, que aconteceu na semana anterior a essa, aqui no município de Agudo. Inclusive, muito louvada essa iniciativa de retornar mais uma vez à praça do município e da sua realização. Mas a grande pergunta da nossa comunidade hoje é em relação ao custo que esta feira teve. Então, assim, para nós termos uma visão mais detalhada daquilo que aconteceu em termos de custo e que não seja daquilo que estejam comentando, do valor exorbitante que está sendo comentado, então nada melhor do que a gente ter, por parte da administração, a demonstração dos dados, dos valores que foram gastos. E a outra se refere à internet da linha Boêmia, na qual eu estou solicitando a convocação a do titular da pasta do desenvolvimento econômico, no sentido de trazer para nós, principalmente ao pessoal da linha Boêmia e adjacências, entre diversas comunidades, que tiveram, durante a campanha de 2012, uma promessa muito forte da administração municipal, inclusive, com isto, virando muita gente para votar no governo que está aí hoje, de que ali haveria internet num período bem curto. E houve, por parte do vereador Carlito e por parte do vereador Alexandre, um trabalho junto à administração municipal. E ano passado, inclusive, com debate nessa casa, uma empresa se apresentou no sentido de fazer a sua instalação na região. Não quero culpar a empresa não, por não ter acontecido essa instalação. Ela foi feita em parte com uma colocação de torre no cerro do Elido Radatz, mas toda a região de cima, principalmente do balneário Dreves para cima, não tem o sinal da internet. Então a gente sabe que foi colocado mais um poste na propriedade de Lindmar Miller e não foi feito nada além disso aí. Falta talvez dois ou três postes ainda na região para cima. Tem gente que tinha internet através de torres próprias, inclusive desistiram em função dessa promessa que houve, o que trouxe um grande transtorno, principalmente por quem é transportador das fumageiras, porque consegue emitir diversas situações a partir da internet de casa. Hoje o pessoal não tem internet em função da promessa que houve, que talvez seria uma internet mais barato do que o pessoal estava custeando. Mas entre o mais caro e o mais barato, a pessoa está sem internet. Mas houve esse trabalho ano passado, infelizmente, mais uma vez, a promessa que aqui foi colocada, inclusive, por um dos proprietários de empresa, de que em curto espaço de tempo nós teríamos internet naquela região, não se concretizou. Então, nada melhor que a titular da pasta do desenvolvimento econômico aqui do município de Agudo trazer para nós em que situação, em que pé se encontra essa questão da internet da linha Boêmia e localidades vizinhas. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente, não farei uso.
Passa a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos nessa noite aqui no plenarinho, aos internautas que nos acompanham, também as pessoas que acompanharão os trabalhos dessa casa amanhã através da retransmissão da Rádio Agudo. Tem algumas indicações que, durante a semana, pessoas buscaram a mim para que encaminhasse ao Executivo e, posteriormente, à Secretaria encarregada, que, conforme foi colocado de que teremos um patrulhamento das ruas aqui da cidade, esperamos que isso, de fato, aconteça, porque tem ruas com situações bem complicadas. Um exemplo, uma indicação que vou fazer, que se há uma necessidade de que se coloque um cascalho ou até talvez uma brita em frente à oficina mecânica do Prevedelo, oficina essa recém-inaugurada, qual houve um grande investimento por parte dessa empresa, e tem uma buraqueira feia na frente. Então, inclusive nos dias de chuva deu muito barro ultimamente, que pude constatar isso pessoalmente. Outra rua que está com problema Barão do Rio Grande, do Rio Branco, no lado posterior da Floriano Zurowski, também o morador ali, residente, me argumentava de que há necessidade de se colocar também o cordão, que ele quer fazer a calçada, e no lado oposto, em frente à casa dele, já tem o cordão, e que tem bastante buraco em frente à sua casa, há necessidade de se colocar também um cascalho. No Cerro Seco, estranhamente, duas entradas ficaram de fora, e as demais foram feitas. Segundo moradores, Sr. Hélio Binder e Hildo Alves de Oliveira, as entradas deles ficaram pendentes, então encaminho a indicação para que também seja feito para eles, porque acho que todos têm o mesmo direito. Também, aqui bem próximo da cidade, Linha das Flores, tem um acesso do Adalberto Cardoso, que há necessidade urgente que se faça um patrulhamento, pois período de escoamento de safra agora requer que tenha trafegabilidade em condições. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Aliceu Klein, cumprimento colegas vereadores presentes, cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham na galeria. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que também estive junto à Secretaria de Obras, onde já na semana anterior fui atrás de trabalho de recuperação na estrada de Agudo a Serraria Chart. É uma estrada geral para o pessoal da linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, e essa estrada está com dificuldade. Então, um rápido patrulhamento é o emergencial que se deve ser feito, e pelo que foi me repassado pela Secretaria de Obras, que será executado o mais breve possível, principalmente se o tempo colaborar também durante essa semana. Dizer também que vou falar em dois temas aqui, que fala em planejamento. Hoje, por parte da hora do meio-dia, estivemos aqui no nosso município de Agudo, em frente à minha residência. Tivemos o caimento de 4 postes da rede elétrica que é mantida pela S-Sul. Então a gente vê que questão de planejamento por parte da S-Sul é muito precário. Dizer que esses postes foram atados naquela vez do temporal e foi colocado um poste ao lado e amarrado 2 postes naquela região. E faz, acredito eu, que 1 ano. E, ou mais. E a gente vê que isso estava lá e não foi feito nada perante pela S-Sul. Então a gente vê que o planejamento não existe numa empresa maior do porte que é S-Sul. Dizer que o pessoal que faz os reparos emergenciais estiveram em pouco tempo, meia hora já esteve lá, o caminhão com postes, o pessoal da S-Sul que trabalha aqui na região já estava tentando recuperar aquele problema ali, ocasionando várias empresas aí que não tiveram o funcionamento por parte da tarde devido a essa falta de energia. Num tempo que não tinha vento, tinha um dia de tempo limpo, sem chuva, e todo aquele estrago. A gente viu que a maioria dos postes estavam podres, estavam terminados, na verdade, e ocasionando quando caiu, ocasionou a derrubada de outros postes de cimento até, inclusive de cimento. Então, é um dos pedidos que a gente faz, e a gente sabe que a S-Sul é difícil trabalhar com esse pessoal, mas o reparo, o planejamento, aquela manutenção que deveria acontecer durante o ano, fora os temporais, isso não acontece. A troca é feita depois que cai. E o que aconteceu ali foi a realidade. Num dia normal, num dia sem vento, e os postes caíram no chão. Então, a gente fica triste, mas dizer que aqui, o pessoal que está trabalhando junto à S-Sul foi rápido na recuperação agora, e dar os parabéns a eles, que eu acho que merece. E, inclusive, eu não sei se não estão trabalhando a parte da noite, para restaurar essa energia elétrica naquela região aí que está faltando. Outra parte que eu falo em planejamento, eu venho ano a ano aqui na sessão pedindo ao prefeito, à secretaria responsável. A gente tem inúmeros produtores que fazem encomenda de calcário junto à Secretaria da Agricultura, de o adubo orgânico, que é o esterco de galinha, também trabalhos de patrulha agrícola terceirizada. E por várias vezes na sessão numerei que o período que esses trabalhos de patrulha agrícola, a entrega de calcário, a entrega de o adubo orgânico, deveria ser feito no início do ano, quando não existe a cultura, principalmente eu falo na cultura do tabaco, na região do tabaco. A gente sabe que é um período de março, abril, maio, junho, os produtores não têm essa cultura na lavoura e necessitam desse trabalho de recuperação, de serviço que a prefeitura possa dar ao nosso agricultor, ou não diria dar, o produtor até paga, e o trabalho é terceirizado, parte a prefeitura entra e parte o produtor paga. Mas não adianta vir com esse trabalho lá em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É meses que temos cultura nas lavouras e o trabalho não pode ser feito, nem a entrega de calcário, porque o produtor não consegue colocar esse calcário, nem a questão do adubo orgânico, nem o serviço da patrulha agrícola. E a gente fala por inúmeras vezes que o planejamento, as licitações deveriam ser feitas em janeiro, talvez o máximo em fevereiro, e o problema se agrava de ano a ano e as licitações começam a ser mais tarde, e continua indo para março, abril, às vezes até em maio, o calcário, essas produtos são entregues em setembro, outubro, novembro. Então, é um problema, e está aqui o meu desabafo, e vou entrar em contato com a secretaria responsável e pedir agilidade, porque o nosso agricultor precisa. O nosso agricultor traz, produz, dá o maior retorno ao município de ICM, e a gente precisa tratar bem o nosso colono, o nosso agricultor. E a gente vê que parte do trabalho que a prefeitura pode fornecer ao nosso agricultor está precário. Com certeza precisamos melhorar muito. E é um desabafo meu, e pedindo uma recuperação urgente, e que essa licitação venha o mais breve possível, para que esses materiais estejam no nosso agricultor o mais breve possível também. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, também os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a coordenação do Polo Rede ETEC de Agudo, em nome da coordenadora Claudete Hoffmann, pela formatura dos formandos dos cursos técnicos em administração, agroindústria e contabilidade, coordenado pelo Polo de Agudo. Esta formatura terá ato solene no dia 19, com 68 formandos. Muito importante esta área técnica em nosso município. Também quero falar sobre o assunto do momento, que são as manifestações ocorridas no fim de semana em nosso país, onde, em primeiro lugar, precisamos ressaltar a democracia e a liberdade de manifestações, e também o clima ordeiro e pacífico com que elas ocorreram, com tantas pessoas se aglomerando em diversas cidades de nosso país. O que nos preocupa é, em caso de queda e afastamento da presidente Dilma, quem vai assumir o governo? Pois ontem, pelo que vimos, assistimos através da televisão, que o povo realmente não quer nenhum desses políticos tradicionais que estão em nosso país. Pois esteve lá o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a maior liderança da oposição de nosso país, Aécio Neves, querendo falar, mas foram vaiados e foram impedidos de falar. É uma grande interrogação: quem vai assumir este governo? O vice-presidente, que Deus não dê esse castigo ao povo. O presidente do Congresso Nacional, que Deus não dê esse castigo ao povo. Quem sabe a esperança do povo é que o juiz Sérgio Moro assuma este governo. O que, se possível, acredito que seria muito bom. No momento, o que resta para nós é trabalhar e tentar depender cada vez menos de governos. O exemplo positivo que temos vem mais uma vez da agricultura, onde duas grandes feiras do agronegócio, do pequeno ao grande agricultor, que é a Expo Direto, que é a Expo Agro Fubra, nelas podemos ver a força do campo, que é o único número positivo que tivemos no PIB do ano passado no Brasil, graças ao trabalho incansável de nossos agricultores, mais uma vez. Deixo essa mensagem para grande reflexão. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores e as pessoas que acompanham os nossos trabalhos no plenarinho e pela imprensa. Hoje, falando com o secretário, ele me comentou que está sendo feita a recuperação das estradas próximo às cinco esquinas, que nem o vereador Alexandre já comentou, e arredores daquela localidade, e onde eu pedi a ele também que fosse feita a recuperação das estradas na Várzea do Agudo. Estradas essas em volta do Rio Jacuí, onde ainda tem alguns pontos que, na época que deu a enchente ali, que estragou bastante, ainda está precário a passagem em alguns lugares. Tendo em vista que já temos o início da colheita do arroz, essas estradas são usadas com mais frequência e para escoamento da produção. Comentar também, o vereador Itamar falou sobre a S-Sul. Tempos atrás, se deu um caso semelhante na região do Cerro Chato, onde tinha postes já condenados, que não estavam mais em condições, ainda estavam em pé, devido aos próprios fios da rede que mantinham os postes em pé, e aonde pessoas ligadas à S-Sul comentaram que, se a S-Sul não substituir os postes previamente, porque o momento que os postes caem e dá problema na rede, aí eles são indenizados para fazer a substituição. E caso eles fazem anteriormente, eles não são indenizados, né, por esse trabalho. Aí muitas vezes fica as pessoas até correm perigo, né, com a caída dos postes, com as redes energizadas, mas infelizmente a política da S-Sul é essa, né, para eles serem indenizados pelos trabalhos, então tem que cair a rede primeiro para eles tomarem uma posição. Paulo também comentou sobre essa maior manifestação que houve no final de semana. Simplesmente dizer que, apesar das grandes corrupções que se escuta na imprensa, há dias atrás, até uma reportagem que teve na imprensa também, grandes obras, principalmente no Nordeste, que se deu antes da Copa, milhões investidos em obras inacabadas e, vamos dizer, sem retorno nenhum para as comunidades, que principalmente no Nordeste e ali, que seria obras previstas para terminarem antes da Copa, foi investido milhões e eu acho que também sem planejamento essas obras ali e ficou, não sei para qual a finalidade atualmente, e eu acho que em muitas delas, pelo que se viu, nem conclusão não terão. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra agora ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhores vereadores, as pessoas que estão presentes na galeria e, de forma especial, aqueles que acompanham através da imprensa. Eu, sempre nas minhas manifestações, eu tenho procurado pautar o que falo em cima de fatos e realidades que acontecem no nosso dia a dia. E, infelizmente, hoje a minha participação primeira, ela vem um pouco contrária em relação, talvez, ao que comentou o vereador Itamar na questão da S-Sul e também o vereador Sandro Goltz, dizer que eu não consigo ver e muito menos parabenizar uma empresa como a S-Sul pelo trabalho que está fazendo, exatamente pelo fato de não ter feito quando o fato aconteceu. Ora, uma empresa da grandiosidade como a S-Sul, que cobra caríssimo pelo fornecimento de energia elétrica, ninguém tem energia elétrica de graça, ela coloca um namorado num poste condenado e que fica mais de ano esse namorado ali segurando as pontas até que acaba acontecendo o que aconteceu hoje. Aí a questão da indenização é o que é mais triste ainda, é preciso esperar cair para a empresa ser indenizada. Bom, se isso funciona dessa forma, o que, que será que nós estaremos comentando agora nesta sessão se por uma fatalidade tivesse numa funerária das nossas famílias encomendando um corpo de uma vítima de uma queda já anunciada pela S-Sul, como é que aconteceu hoje? Não foi pouca coisa. Foram 4 postes, a rede toda entre a Capitão Gama e a Independência, num horário de pico, próximo do meio-dia, crianças circulando, voltando do colégio, pessoas voltando do trabalho, enfim, uma situação que já estava anunciada e que, infelizmente, é preciso ver a queda para depois procurar a solução. Então, eu não consigo, de forma nenhuma, ouvir e não comentar em relação à S-Sul, que, aliás, esse é um dos casos que nós hoje estamos comentando, de tantos outros que acontecem na cidade, no interior, e que não tem uma solução. E que o colono, Paulo, perde a sua carninha, perde o seu freezer, perde de secar o seu fumo, deixa de ganhar em função de problemas que são também anunciados pela S-Sul e que não são combatidos. Aí a questão do planejamento é que falta, e falta em muito. Então nós, como vereadores, frequentemente nos debatemos aqui com algumas situações, criticamos a S-Sul, outros até elogiam, né? Procuramos às vezes alguma solução com a aproximação com a direção da S-Sul, mas é também extremamente difícil. Então fica aqui o meu repúdio, como contribuinte da S-Sul, pela prestação de serviço de baixa qualidade que é oferecida para todos nós. Quem não pagou um absurdo nas contas de energia nos últimos meses? O que é que nós percebemos de melhora? Que tipo de qualidade é o serviço que é prestado para nós? De baixa categoria. Infelizmente, de baixa categoria. Então, eu não venho aqui parabenizar esse SUL por estar recuperando e, de repente, quem sabe, até restabelecendo energia elétrica. Eu acho que se a população fizesse o que fez ontem em relação aos governos contra a prestação de serviço da S-Sul, quem sabe nós tivéssemos um resultado diferente nessa prestação, que é uma necessidade de todos nós. Então fica aqui a minha indignação com a S-Sul. Bom, avançando, eu quero não voltar a ser crítico, mas dizer que quando anunciaram, até inclusive na semana passada, foi dito que a patrola chegaria na última sexta-feira, acabou não chegando, parece que tem previsão para amanhã, e a mesma vai servir, num primeiro momento, as ruas do perímetro urbano, que, aliás, eu tenho pedido e falado já há bastante tempo, estão deixadas num segundo plano. Tomara que essa patrola comece o trabalho pela cidade, até uma forma de apresentar ela para o contribuinte. Eu gostaria de deixar aqui um recado para a administração municipal, que aproveitasse e começasse pela Barão von Calden, uma das estradas que foi anunciada que terá calçamento, e lá tem algumas plaquinhas. As plaquinhas anunciam o descontentamento dos moradores com a administração municipal. Eu acho isso deprimente para a administração, fazer um trabalho em cima de placas anunciando o descaso da administração. Mas, enfim, comecem pela Barão von Calden, tranquilizem aqueles moradores e depois vão fazendo as demais que estão realmente precisando de reparos. Fala agora sobre iluminação pública. Eu vejo aqui que o professor Thiago Yanner está presente também na sessão. E eu recebi no último sábado de uma moradora das imediações, ela não mora na Borges de Medeiros, mas passa, se utiliza da Borges todos os dias. São pessoas que frequentam as igrejas Assembleias de Deus e precisam da iluminação, exatamente entre a Porrares e a Rua Senador Lauro Miller. Pelo relato delas, já procuraram por 6 pessoas, entre as pessoas secretários e vereadores, a resposta ainda não chegou. Fala agora sobre a Várzea do Agudo, que ouvia a voz do Sandro como líder do governo, dizendo que o trabalho lá será feito. Infelizmente ainda não começou, ou se começou, não começou pela ponta que a gente gostaria que tivesse sido começado. Eu recebi uma ligação agora tardinha de um morador do Campo Bonito, que não pede segredo, Sérgio Vieira, que pedia mais uma vez que eu reforçasse aquilo que eu já havia pedido na segunda-feira. A safra está começando, sai dali muito arroz, sai dali muito recurso em termos de retorno do ICM para o município, e o Sangrador e o Manjoleiro estão realmente precisando de material e recuperação com patrulhamento. Rogo que a administração municipal faça esse serviço esta semana, porque é anunciado o tempo bom. E o Sérgio Vieira ainda disse o seguinte: fala lá na sessão da Câmara que sábado eu estarei de aniversário e espero comemorar com estradas em condições, porque do contrário fica difícil de receber visitas que vêm de outros municípios. Eu simplesmente repasso aquilo que me é passado por quem é contribuinte do nosso município. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma indicação. Nós, seguidamente, a gente ouve e são anunciadas algumas emendas com a finalidade exclusiva ou finalidade bem clara de colocação de calçamento em algumas ruas da nossa cidade. E eu quero pedir por moradores da Avenida Paraíso. Especialmente eu quero falar aqui em nome da empresa de Mauro Roberto Petter, a MR Petter Madeiras, que tem solicitado, tem motivos de sobra para sensibilizar a administração quando solicita o calçamento. Eu elenco aqui o número de funcionários que trabalham nessa empresa, eu elenco aqui o retorno que essa empresa dá para o município de Agudo, e poderia citar muitas outras tantas que de repente fosse importante para a administração municipal ver também, vereador Paulo Unfer, da importância de calçar na frente dessa empresa, não só na frente, que começasse de repente nas proximidades da funerária Kemmerich e trouxesse ligando até a Avenida Paraíso, parte que já é calçada. A poeira ali é incrível, tem gente querendo vender sua propriedade para vir mais para o centro, porque não suportam mais. Então deixa aqui esse pedido que, se não for através de emenda parlamentar, que a administração municipal, diante de tudo aquilo que já falei, pelo que representa em termos de emprego de retorno, que a administração municipal procure, de repente, se não na totalidade, um pouco, se possível, com recursos próprios, para tranquilizar esse empresário que vem ano a ano, eleição a eleição, recebendo promessa de calçadas na frente da empresa MR Petter Madeiras. Eu ia falar sobre a manifestação de ontem, eu ia falar sobre a internet, mas aqui nós temos um tempo, e o meu tempo está esgotado, e desta forma, senhor presidente, eu fico com a minha manifestação por aqui.
Também gostaria de me manifestar. Foi procurado hoje na parte da tarde por moradores da Vila Caiçara, nas imediações da Pinguela, onde lá foi há uns 10, 15 dias atrás aberta uma valeta, e essa valeta encontra-se com a água, e as pessoas, os moradores da volta, estão com medo dos mosquitos, hoje a famosa dengue, zika e chikungunya, e lá está faltando uns 10 tubos. Liguei hoje para o secretário, ficou de ser providenciado isso aí essa semana. Também sobre a S-Sul, me lembro, faz uns 2 anos nós tivemos uma reunião com o pessoal da S-Sul, e lá a grita foi grande, no famoso Romeu e Julieta, quando tem o poste tu bota outro grudado do lado. Só que se tu andar para o interior, principalmente onde é que é mais difícil o acesso, já tem 3 em 1. Então, não sei, a Romeu e a Julieta já tiveram herdeiros. Então, assim, ó, eu não parabenizo a S-Sul, eu acho que eles estão ganhando um bom dinheiro, todo ano é feita uma correção boa, a população acaba pagando a conta, e no meu ponto de vista, né, manutenção se faz com o tempo bom, não manutenção se faz quando der um imprevisto de virar, que nem hoje ali, 4 postes. Por que que eles não olham todos os postes que estão na sequência podre e já trocam? Ninguém faz isso. Então, eles simplesmente acham bom de sentar com o governo e negociar aumentos, né? E não são poucos, né? A gente viu agora no último ano aí a quantidade de aumento de luz em cima da energia elétrica que cada um de nós está pagando. Então, são coisas assim, como a maioria dos vereadores já falou, né? Falta planejamento, falta manutenção, falta muita coisa. Gostaria que os servidores da casa fizessem por escrito da mesa diretora um documento para a regional, para que nós vereadores pudéssemos relatar esse problema, até para que eles tenham ciência de que o povo nos procura e nós também, preocupados com isso, a gente está tomando alguma posição. Passamos, convido agora o senhor Gilberto Arno Soares para fazer o uso da tribuna livre. É, pode passar, seu Gilberto. Convidamos também, se demais pessoas, demais munícipes quiserem fazer uso do espaço, o espaço está aberto, né? O seu Gilberto Soares falará sobre o tema abastecimento de água na linha nova e atendimento da patrulha agrícola nas propriedades rurais. Com a palavra, então, seu Gilberto, o senhor tem 10 minutos para explanar seu tema.
Tá, em primeiro lugar, meu boa noite a todos presentes aí na galeria. Eu quero questionar uns problemas, que são dois, né? Primeiro é uma estrada, que eu pedi estrada, o caminho de roça, como é que se diz, né? Foi prometido fazer, que eu tinha lenha para puxar e nada foi feito. Inclusive, eu falei 3 vezes com o Foguinho, ele me prometeu de fazer e não fez. Isso de 100 a 150 metros é pouco, né? O que aconteceu? Tivemos que puxar toda a lenha para a estrada, deu 3 caminhões de lenha, que puxamos tudo para a estrada e nada se resolveu, né? E a outra questão que eu tenho para fazer é sobre o posto d'água, que é perado da estrada. Quando cada vez que as patrulhas passam, desmoronando na terra para dentro, né? Aí eu pedi 2 poeiros. Fui ali na Secretaria de Obras, falei com aquele que está ali, não sei como é, não me lembro o nome agora, me prometeu de fazer. Inclusive, falei com o João de Deus também, ele estava ali, né? E nada, até hoje, não foi resolvido. Inclusive, falei com o Carlito Chifre, vale até também ainda, me prometeu. Até hoje, nada. Isso faz o quê? Um mês, mais de um mês já agora. Promessa também que não está sendo feita. E assim acontece com tudo, inclusive com patrulha agrícola, a gente tem que correr para conseguir um serviço. Enquanto outros vão lá, pegam o telefone, ligam e já são atendidos. E a gente tem que correr, tem que perder o dia e nada é feito. Não sei por que, ou será que tem que convidar o prefeito, ou o vice, ou não sei lá quem, fazer um churrasco com cerveja para poder ter o serviço feito. Não é assim que funciona, eu acho. Inclusive a estrada Lourivém, quanto tempo foi pedido de cascalhamento? Até hoje nada. Inclusive eu moro nessa entrada para dentro ali também. Por que que não fazem? É hora de campanha? Vem fazer para campanha? Aí sim, a promessa é grande, mas depois não é resolvido. Eu acho que esse é um problema sério a ser resolvido, eu acho. Está na hora de ser, né?
Não adianta eu fazer promessa e depois não cumprir. Essa é a minha questão. Inclusive de estradas também. Patrulhamento que foi feito ali agora, está lá para ver. Em vez de abrir valeta, não consegue abrir valeta. Em vez de abrir, fecham ainda. A estrada, inclusive ali em cima o transporte escolar que passa, ficou do outro lado, lá na residência do Chilei, lá. Entrou na valeta, ficou. E assim tem que cuidar, né? Não tem como é que... Ninguém não vai e não olha como é que está sendo feito o serviço. Eu acho que está na hora de alguém ir fiscalizar isso ali. Porque os patrulheiros que estão ali em cima entendem pouca coisa de patrola. A minha questão é essa. Por que não tem alguém, né, algum setor competente ir lá e fiscalizar, olhar? Inclusive bueiros, tem bueiro em certo lugar, tem bueiro ali, não, é fechado em vez de ser abrido. Por que não pode abrir um pouco as valetas para ter uma estrada melhor? Para as nossas crianças poderem ir melhor para a escola. Imagina se o ônibus chega a cair na valeta, tem um perigo lá, tem as duas cascalheiras lá. Tem inclusive lá na frente da escola Marechal, na classe de Puscas Brita ali tudo. Tem essa ali, tem outra ali no meio do Fux. Eu acho que é um problema, né? Grande a ser resolvido. Seria essa a minha questão, então. E muito obrigado aí.
Agradecemos as palavras do Gilberto Soares e desejar, coloco o espaço das próximas sessões a todos que quiserem fazer uso desse espaço. É um espaço aberto à comunidade para que aqui seja colocados tudo aquilo que cada pessoa queira colocar. Vamos agora ao espaço do grande expediente, onde temos dois vereadores inscritos. Passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudar aqui o senhor presidente, saudar também aos colegas vereadores, saudação aos servidores dessa casa, uma saudação especial a todas as pessoas que hoje se encontram aqui na galeria, mais uma vez em um grande número na nossa segunda sessão deste ano. É com muita satisfação que a gente recebe a todos na Casa do Povo. Saudação também a todas aquelas pessoas que nos escutam através da internet e também amanhã à tarde na Rádio Aguda. Eu não usei o outro espaço para primeiro escutar um pouco as colocações dos nobres colegas, do Gilberto também inscrito aqui, e eu queria falar sobre tenho vários pontos para colocar, mas primeiro eu queria colocar um questionamento sobre o dia de ontem, o dia 13 de março. Nós tivemos aí em torno de 7 milhões de pessoas nas ruas do Brasil. E aqui falo independente de questão partidária, independente de A ou B, fulano ou ciclano. A maior reivindicação do povo era em relação à corrupção. E quando se fala em corrupção, não se aponta só uma pessoa. Não podemos dizer que foi apenas o ciclano ou a ciclana, pois existem vários corruptos e também existem vários honestos. E vejo que o povo está querendo que as coisas sejam apuradas, investigadas e que os culpados sejam condenados. Mas aí eu fico pensando, desde 88 até 2016, são 28 anos. Muitos dos senhores que aqui estão sabem melhor do que eu das lutas que foram para chegarmos até os dias de hoje. Luta que teve também o presidente Lula quando eleito. Ele tinha um sonho em tornar o salário mínimo em $100. $100, ele queria que esse salário, quando ele foi eleito, chegasse a $100. E ele conseguiu. E isso, passado agora, desde de quando o presidente assumiu, ele foi duas vezes, mais a presidenta Dilma, agora mais 2 anos, já são 14 anos. E qual é o valor do salário mínimo em dólar hoje, passados 14 anos? R$ 219. R$ 219. Isso em 14 anos. Então, o que que vem acontecendo? Quanta coisa boa foi construída nesses últimos anos, mas quanta coisa ruim também foi feita. Aqui foi falado sobre obras da Copa, obras que não têm nenhum sentido, e a gente vê aqui próximo, em Porto Alegre, tem coisas que ainda não foram terminadas, no nosso estado, Rio Grande do Sul. Eu queria saber o que estão fazendo na Arena Amazônica, ou na Arena Pantanal. Fica uma interrogação também, se eu pegar e nós tirarmos hoje a presidenta. Tiramos a presidenta, colocamos outro, está resolvido o problema? Não é assim. Não quero aqui defender também a presidenta. É? Mas como que vamos fazer para melhorar? E aí eu vejo aqui que foi falado, o vereador Itamar falou, o vereador Wilson, o vereador Paulo, vários vereadores falaram sobre planejamento. E foi o que o Gilberto falou também, uma pessoa simples, um agricultor da nossa comunidade aqui do interior da Linha Nova, que ele não precisa ser um mestre de obras, não precisa ser um engenheiro, mas ele sabe, ele conhece a realidade do dia a dia. E o que mais me deixa, às vezes, triste é que as pessoas não vão escutar o que que tu está precisando. Por que que a Patrulha Agrícola não fez a estrada do Gilberto? O serviço era dela, Gilberto. Eu sempre sou a favor de certas coisas e por isso muitas vezes as pessoas me cortam. Porque eu sou meio radical em certas coisas. A Secretaria de Obras, ela tem que fazer o serviço delas na parte das obras, as estradas, manutenção de valetas, bueiros, pontes, né? Trabalhos de iluminação pública, o que ela é determinado. E da porteira para dentro, a Patrulha Agrícola tem que funcionar, é serviço dela. Isso não é só em Aguda, é em qualquer outro lugar. Mas para isso tudo acontecer, nós precisamos ter orçamentos, nós precisamos ter dinheiro e planejamento. Aí eu fiquei pegando ali com o Roberto, a recém, nós estamos gastando aí em torno de 45% a 46% do nosso orçamento do município em folha. Está dentro do que é permitido. Mas aí sobra lá mais 44% para nós distribuir no resto. Aí tu pega todas as secretarias, cada uma ganha um pouquinho. E aí com aquele pouquinho tem que se fazer milagre. E aí quando o governo vem e diz assim, vamos reduzir o IPI da linha branca, o que que é isso? É bom? É bom para quem faz o anúncio lá em cima. Mas para o prefeito aqui, sai do bolso aqui da prefeitura essa linha branca. É um IPI, é um imposto que fica no município, uma boa parte. Então se tira daqui. Ah, vamos dar um kit, né, para as prefeituras que tem lá. É menos de 20 mil habitantes, ou 30 mil, que era aquele kit, vereador Alexandre, não me lembro, era 30 mil, se não me engano, o kit da patrola, caçamba e a reta escavadeira. É bom, tem muita prefeitura por aí que não queria conseguir comprar. Mas como que fizeram isso? Tiraram um ponto percentual do repasse do FPM para os municípios, que para Agudo dava 2 kits. É fácil fazer política com o dinheiro dos outros. É muito fácil. Eles lá fazem gestão, mas para eles, politicagem. E aí vem o quê? Vem para um estado onde os governadores também, independente de bandeira, e nos últimos anos nós tivemos aí PSDB, tivemos PT e PMDB, os últimos 3 governadores com o atual. E aí, o que que eles podem fazer? Ficam de mão atada se lá de cima não vem recurso. Então, minha gente, a gente viu ontem uma manifestação que foi muito legal, muito importante. O vereador Paulo colocou, do Sérgio Moro, vereador Paulo, e eu anotei aqui rapidinho, e o Joaquim Barbosa. Por enquanto, Sérgio Moro está bem. Então, é assim. O Joaquim Barbosa, poucos dias atrás, era a salvação do Brasil. Não era? Aposentaram o cara, agora não é o Sérgio Moro. Pronto, é a salvação. Ele está com a faca e queijo na mão. E hoje, a juíza de São Paulo repassou a obrigação lá de dar a sentença, se prende ou não prende o presidente Lula, para o Sérgio Moro. Para quem não sabe, hoje de tardezinho, a juíza de São Paulo deu a liminar. Ela repassou a causa estadual para uma esfera federal, porque já está sendo tramitada em esfera federal. Então, ela achou que não cabe a ela esse direito. Então, está nas mãos do Sérgio Moro. E a única maneira do presidente se salvar, vereador Wilson, era esse, do presidente Lula se salvar e virar ministro. Por que virar ministro? Se vocês não sabem, aí o ministro é julgado pelo Supremo, né? E aí não vai mais para a esfera federal, lá não é mais uma pessoa normal. São coisas da política que infelizmente deixam uma pessoa que nem eu, simples, que a gente procura trabalhar, fazer as coisas corretas, a gente fica triste quando vê essas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui, e às vezes eu embaralho um pouco as coisas, mas sobre a S-Sul, eu não consegui achar ali, eu estava procurando, mas se eu não me engano, a S-Sul ela não renovou o seu contrato de concessão no Rio Grande do Sul. Pelo que me falaram, ela vence este ano, final deste ano. Por isso que eles não investem. Por isso que eles não investem em melhoria. Eles pegam e tiram o leite da vaca enquanto dá. Não se tira. Isso se chama uma multinacional. Eles vão sangrar até que dá. Renovado o processo, existe lá um X percentual para investimento em melhorias na rede e eles executam isso. Eles estão dentro do que diz a lei. É isso que eles fazem certinho contra a lei, experimenta entrar contra eles. Os caras estão certos. Infelizmente, eles fazem o que está no contrato. Não é que nem a gente, que se a gente chega em casa e falta lenha, vai buscar lenha para botar no fogão para esquentar a casa. Essa gente, eles deixam passa frio. É assim. Você sangra até o último gole. Então, a gente espera que, se ela não renovar, uma outra empresa, que eu acredito que ela vai renovar, que poucos querem pegar esse pepino, a questão da energia, você fala que ganha bastante, mas o dinheiro vai embora, não fica aqui, infelizmente esse dinheiro vai, essa empresa, se não me engano, é espanhola, né? Não me recordo bem, mas eu acho que é da Espanha, a S-Sul é uma... Mas tudo bem, ele vai para fora. Então, minha gente, assim, só para arredondar, as manifestações são importantes. Gilberto, parabéns por ter coragem de vir aqui falar. Ano passado, quando eu fui presidente, foi um dos anos que mais foi usada a tribuna, e tomara e oramos para que esse ano também seja da mesma forma, que é importante a gente escutar vocês. E eu sempre falei uma coisa aqui, desde o primeiro dia que assumi como vereador, quem nos elegeu foi o povo. E a esse nós devemos obrigação de escutar, ouvir e representá-los. Muitas vezes, e isso aconteceu alguns dias atrás, as pessoas nos cobram por a gente não ir no lugar, no fato. Mas nos liguem, nos procurem, eu sempre procurei atender as pessoas que nos procuram. Então, nós vereadores temos essa obrigação com o povo. Eu digo aqui, eu não tenho obrigação com o prefeito, com o secretário nenhum. Não foi eles que me elegeram. Meu voto veio de cada um que votou em mim. Então, eu tenho que representar o povo. O prefeito, se eu for indicado para representar, como o presidente pode acontecer, ele vai representar. Mas nós estamos aqui para fazer o mais certo que há. A Câmara de Agudo, ela é uma Câmara enxuta, está de parabéns. Podem acessar o nosso site da Transparência ali, tudo, né? Nosso sítio, que vocês vão ver o que os vereadores de Agudo realmente fazem. E, Gilberto, nós vamos cobrar isso, e nós temos mais coisas também que a gente vai conversar com o prefeito, os secretários. Independente de ano de eleição ou não, a gente sempre fez isso. Se colocou à disposição e nós vamos correr atrás para que a localidade da Linha Nova receba investimentos em toda ela, e não só em uma parte. E isso também nós queremos que seja feito em todo o município de Agudo. Começa agora a colheita do arroz, né, está começando, e a gente precisa dessa manutenção rápida também nas estradas da Várzea do Agudo, Porto Alves, Picada do Rio. Precisam de um up. A Várzea do Agudo está precisando lá urgente material, então nós vamos correr sobre isso. E só para deixar uma coisa, Brizola dizia: cuidado com os interesses. Os interesses pessoais, às vezes o pessoal coloca muitos interesses pessoais na frente. E quando se é representante de uma comunidade, comunidade é o lugar onde se vive o bem comum. Então, os interesses da comunidade vêm em primeiro lugar do que os interesses pessoais.
Passa a palavra agora ao vereador Carlito Schiffelberg.
Senhor presidente, colegas vereadores, acho que o Kleber lembrou bem das atividades do ano passado da Câmara de Vereadores. Nós tivemos aqui uma participação bem efetiva da nossa comunidade. E eu não nego, Gilberto, pela primeira vez eu sou citado aqui na tribuna, um trabalho que as pessoas nós pedem na comunidade, muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, muitas vezes quando a gente está pelo trecho aí no interior do município, e eu muitas vezes nas festividades. Dizer que ontem eu participei da festa das trabalhadoras rurais da 3 de maio, aliás, fui o único vereador presente, como em quase todos os eventos das festividades do interior do município. A comunidade nos cobra muito que o vereador se faça presente, mas muitos não têm esse hábito. Eu tenho esse hábito de participar das comunidades, principalmente das questões das festividades. E nessas ocasiões, onde talvez eu tenha recebido 10, 12, 15 solicitações nesse sentido. Eu não me furto. Quando as pessoas pedem, a gente dá o encaminhamento que a gente acredita que deva dar. E essa situação do Gilberto também foi repassada. Só que assim, se o Foguinho te prometeu 3 vezes, o Gilberto não lucra. Ele promete 10 vezes, promete 12, promete 13. É isso que a nossa comunidade vira e mexe, está aguentando num secretário que vem de muitos anos e que foi candidato na eleição passada e que o povo acreditou. O povo acreditou no Foguinho. Como acreditou no Valério? Mas o Foguinho todo mundo sabia, que ele sempre promete 1, 2, 10 vezes. Isso todo mundo sabe. Isso é muito comentado. É muito comentado. Então são situações, imagina hoje, ó, nós tivemos situações de vereadores que têm assento nessa casa, que são da situação, são do governo. E até vou comentar algumas situações que o Itamar comentou depois. O próprio pessoal do governo hoje não está fazendo com que as pessoas que deveriam ser os gestores, que deveriam fazer as coisas diferentes, não estão fazendo. Vocês acreditam que nós gostaríamos de ter as estradas que nós temos? Nós temos duas desgraças aqui no município de Agudo. Uma as estradas do interior de quem precisa e outra a S-Sul. Isso é uma verdadeira desgraça para quem precisa. A S-Sul todo mundo precisa. E está tramitando no judiciário de Agudo uma ação. Agora não sei se é da Defensoria Pública ou do Ministério Público, inclusive eu comentei na semana passada com a promotora Daniela a respeito. Alguma coisa precisa ser feita. Porque quem quer produzir não consegue produzir com a energia que está sendo colocada à disposição do nosso cliente que desce um agudo. E uma grande verdade. A gente sabe que a energia no ano passado, quem usa a bandeira vermelha, aumentou 87%. 87%. Quando a promessa de campanha era bem diferente disso aí. 87%. Diminuíram as bandeiras vermelhas, agora tiraram, foram indo. Mas mesmo assim, quem precisa da energia, olha, não é fácil. E o grande problema da energia hoje não é esse sul. O grande problema hoje é a ganância do governo federal que bota imposto, imposto e mais imposto em cima. Que se vocês acham que o maior favorecido desse aumento foi a esse sul, pessoal, vocês estão muito enganados. O maior favorecido foi o governo federal. Não tem mais dinheiro que chega. E eu, quando assumi o mandato aqui de vereador, em 2013 eu fiz uma colocação. Porque uma das coisas que chamou atenção para mim quando o governo, foi na época do governo Lula, é quando deu uma crise global, em alguns países do mundo ele disse o seguinte, que aquilo que estava acontecendo lá fora é uma marulinha, que o Brasil tinha reservas o suficiente para combater qualquer crise. E a marulinha foi o que ele falou, não o que estava acontecendo lá fora. deveria ter absorvido essa necessidade para o Brasil e ali ter feito as mudanças que eram necessárias. Que eu pego dados estatísticos. E os dados estatísticos são os seguintes, gente. Quando o Fernando Henrique entregou o governo, era 24,5% os impostos no Brasil. 24,5%. Hoje é 38%, mais de 50% aumentou e não tem dinheiro que chega. E aí o pessoal só sabe o seguinte, quando o Fernando Henrique entregou o governo, a dívida externa era 200 bilhões e a interna era 200 bilhões. Essa é a grande realidade. Só que lá fora pagaram 100 bilhões, mas não dizem que aqui dentro estão devendo 10 vezes mais. A dívida interna no Brasil hoje é 2,5 trilhões. Então estão devendo até as cuecas do governo que está aí. Nós somos parte. Mas quem tem a caneta final é a presidente Dilma. E não estão fazendo por merecer por estar lá. Mas infelizmente quem coloca lá é o povo. Infelizmente todo o anseio político hoje que está sendo representado não é tanto pelos políticos, é pelo povo nas ruas. E tomara que desengandeie para tirar esse governo que está aí. E tomara que seja pelo TSE. Não por impeachment. Não por impeachment. Se é por impeachment, sai só a Dilma. Eu acho que tem que sair toda a corja que está lá. É, tem que sair PT, tem que sair PMDB, e se precisar tirar o nosso partido, quem não presta, tem que tirar junto. Que infelizmente quem está pagando a conta hoje é o povo brasileiro. Essa é uma grande realidade. E digo, Gilberto, se a gente achar que aqui a coisa é diferente, não é muito diferente. Por que a patrulha agrícola não funciona? Está aqui, ó. Uma comprovação de um lugar ali na linha Boêmia, eu digo o nome, Orlando Noi, trabalharam 1h15, 1h10, o cara não olhou, assinou, na prefeitura foi cobrado 4 horas. E aí a prefeitura não tem o que fazer. Por quê? Porque estão com o rabo preso? Sabe quem foi os caras mais votados na sua região, lá, Gilberto? Eu não faço voto ali na Marechal, não fiz nenhum voto. Nenhum voto. Mas eu acho que fui o único cara que em todas as festividades da comunidade tive presente. Não vi outro. Mas eu sempre tive presente. Eu não me furto de participar das comunidades. Mas isso aqui não consegue tomar atitude porque o pessoal está com o rabo preso. Porque a nossa patrulha agrícola, ela é muito clara. Ela diz o seguinte, que até 8 horas, a máquina que trabalhar lá, o produtor paga 50% e os outros 50% é do produtor. E ali que tem um grande problema. Tem muita gente que deixa se corromper para um governo que é corrompido. E isso acontece aqui no município de Agudos. Se a gente acha que lá em cima é diferente, aqui não é diferente. Nós temos... Você não pode interferir. O que acontece assim, ó. Nós temos feito um pedido de informações no ano passado, onde é que eu tenho preto no branco, e tem lugares que da mesma família, mais do que uma pessoa ganhou na mesma propriedade. Isso é proibido por lei. Uma lei que é feita pelo próprio governo municipal e que ele não cumpre. E está aqui. E eu tenho a minha estratégia política, tive para todos os anos que eu estou aqui de vereador e botei também para 2016. Eu ainda na hora certa vou convocar as pessoas certas para dar o esclarecimento aqui. Que tem certas coisas, gente, nós não podemos mais passar, deixar passar. Só que assim, quem é a voz maior de tudo isso? É o vereador? Não, é o povo. Acho que o povo tem que ajudar a fazer a diferença. Nós, muitas vezes, nos sentimos assim, nós repassamos as situações, essas situações não acontecem. Mas por quê? Porque o povo se deixa corromper também. Uma minoria. Uma minoria se deixa corromper, mas essa minoria faz a diferença, muitas vezes. Então, é uma situação assim que para a gente dói. Você vê que, muitas vezes, quem assumiu a Secretaria da Agricultura é um agricultor e hoje ele está dentro do marasmo também. Eles não conseguem fazer a empresa que ganhou licitação no Agudo agora para fazer os trabalhos. Não a Cibel, que é uma empresa séria, mas a outra que ganhou, que eu não vou citar o nome, é a mesma que fez ano passado e fez um monte de falcatrua que o governo municipal não consegue fazer com que cumpram porque está junto. Só pode ser. Porque se eu não estou junto, eu vou fazer com que eles façam diferente. E aqui é o maior exemplo. O cara trabalhou 1h15, o cara não olhou, assinou, cobrou 50 pila do cara, e aqui acho que era 90 pila ano passado a hora, cobrou a metade do cara, e pode olhar no meu pedido de informações se a prefeitura não pagou R$180 por um pouquinho mais de meia hora. Por quê? E eles estão sabendo disso aí. Que eu pedi, eu falei para eles. Eu falei, por que não toma atitude se sabe as coisas estão erradas? Não toma por quê? Só pode ser que estão com o rabo preso, porque senão seria diferente. Dizer que tem certas situações aqui, nós temos muita gente que precisa parada de ônibus, é uma questão de governo. Até na região ali do Gilberto, na linha nova ali, tem gente que pediu, gente, não fazem. Eu sempre digo assim, ó, no governo do seu Lauro Leite foi feito 200 paradas de ônibus. Hoje pode ter 7, 8 crianças num lugar, eles não fazem. É uma questão de governo. Mas essas coisas só mudam se nós pensarmos diferente, se nós continuarmos com essa gente que está aqui. E acredito que essa semana nós estamos numa janela de transparência de parlamentares. Deputados e vereadores que quiserem mudar de partido até próximo domingo podem sair sem perder o mandato. E acho que aqui no município de Agudo vai ter gente apeando da carroça, que não aguenta mais o que está acontecendo aqui. E nós somos, nós não temos essa força necessária muitas vezes para mudar certas situações. Nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes, só que a nossa força também é limitada. Aí eu falei da desgraça das estradas. Nós temos exemplo, inclusive, Alexandre, você muitas vezes coloca assim, não, que nessa semana a administração, o Foguinho prometeu que vai fazer. Nós temos o maior exemplo na linha Teutônia Norte, inclusive, próximo à sua casa, ali na frente de sua casa, um trabalho de estrada que, olha, com uma caçambada de terra ia resolver. Nós temos naquela estrada, no Gilson Queiro, no Alceu Veno, tudo, lugares assim que precisava colocar um pouquinho de material. Cara, eles não fazem. Não fazem porque não querem fazer. Eles preferem largar uma carga de material num particular, que o monte de material fique lá um ano, dois anos, que o cara muitas vezes não precisa. E eu esse dia disse para um cara, o cara disse, Carito, precisando de material. Faz o seguinte, ó, deixa o município fazer essa estrada. Nós temos tanta estrada para fazer que é para o coletivo, e não fazem para o coletivo. Eles preferem dar para o particular para corromper o particular. E eu pedi na primeira sessão, semana passada, desse ano, que a administração veja com outros olhos outras situações. Eu, na frente da minha casa, passa caro, de cada 10 que passam, 2 bate a proteção de motor. E eu disse para o Valério, prefeito, coloca uma carga de material, está resolvido. Mas não fazem. E assim são inúmeras situações. Se nós acreditarmos na promessa, principalmente no Moisés, porque eu disse uma vez para o prefeito Valério, que ele tem um governo paralelo aqui. Talvez até por ele seria diferente. Mas quem tem um Foguinho na vida com poder, que tem um Moisés aqui, a coisa muda muito, gente. Na frente da casa do irmão do prefeito Valério, tem uma lâmpada queimada há um ano. Lá na linha Boêmia, Aliceu Trevino. No Luiz Margendorf tem uma lâmpada queimada há um ano. Aí teve o secretário da Fazenda ano passado, retrasado, aqui dizendo que no interior do município são trocadas 2.000 lâmpadas por ano. Então, assim, a gente fica bobo com os dados que a administração muitas vezes mostra para nós e a gente vê que a realidade não acontece. Que nem o motorista ali do Miquelão, do Darciso, né, comentando das estradas, o Alexandre colocou. Gente, é uma pouca vergonha que nosso transporte escolar ou não acontece, e quando acontece tem que ser rebocado por trator. Mas isso é uma realidade do município de Agudo, com a pujança, com a riqueza, que um povo trabalhador que nós temos. Mas, infelizmente, uma administração que não dá conta das questões básicas do município. Nós temos situações que funcionam muito bem. Acho que nós temos algumas secretarias que funcionam bem. Mas as outras, olha, gente, para nós, como vereadores, muitas vezes você tem ideia de abandonar o barco. Nós, muitas vezes, e aqui, muitas vezes, tem vereador que diz, ah, eu não vou mais em função A, B ou C. Pelo desgosto que a gente tem, não com a questão política, mas com que certos políticos tratam e não cumprem. É uma dificuldade muito grande, porque nós repassamos, nós falamos, nós acreditamos, mas não sabemos como é que é a situação. Infelizmente, olha, é dolorido certa coisa e vou dizer uma coisa, mas acho que cada um deve ter voz e vez, e se nós pudermos, eu acho que nós temos que dar a nossa palavra, empenhar e fazer com que faça aquilo que precisa ser feito. E eu tenho uma situação agora, eu até gostei agora, dias atrás, eu vi, ano passado, eu vi ali no posto de saúde, tantas e tantas pessoas, 40, 50 pessoas, às vezes, esperando de manhã um atendimento, às 4h30, 5 horas da manhã, ali tem um tetinho de nada, gente. Mais um teto de nada. Eu fiquei faceiro, que ano passado eu pedi, agora eu vi que foi licitado, para que se faça um cômodo melhor, que as pessoas possam ser recebidas, principalmente na hora da manhã, com mais conforto. Então, são essas coisas, muitas vezes, vocês não sabem por onde é que vem. Foi uma ideia minha que eu batalhei em cima do governo e precisa ser feito. Não porque eu quero, não porque o povo precisa. Amanhã depois pode ser que eu esteja na fila, ou alguém de vocês. Por que tem tanto dinheiro para outras coisas, para fazer essas coisas básicas, não tem? Ah, nós temos gente que, entre aposentadoria e salário de prefeitura, ganha 20 mil. Então, um teto que sai 20 mil é pouco. Mas vocês querem que essa gente continue? E não só um ou dois casos, gente. Assim, tem muitas situações. Só que quem vem e fala isso aí? Eu, até fazer uma referência, acho que viu, Gilberto, acho que não é os operadores que são culpados. O que falta é gestão. Se eu botar alguém para trabalhar na minha lavoura, não trabalhou direito, eu tiro fora. Dizer que servidor público não pode ir para a rua, isso é uma grande mentira. Bota a mão no bolso do cara uma, duas, três vezes e bota para a rua. Isso não existe. essas coisas podem ser feitas que está previsto. A lei é bom para quem é bom, a lei é ruim para quem é ruim. Então, assim, tem que saber fazer. E tem gente que sabe fazer a diferença. Agora, tu tem que conhecer para tu fazer. Sim, senhor presidente.
Passamos agora à discussão da pauta, destinada à discussão das matérias que estão nessa etapa em pauta. Temos em pauta o projeto de resolução 1/2016, que regulamenta o estágio remunerado na Câmara Municipal. Projeto de lei número 6/2016, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E o projeto de lei número 7/2016, que autoriza a contratação de médico ginecologista e obstetra e psicólogo para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre o espaço para inscrição de até 4 vereadores.
Vereador Carlito.
Com a palavra, o vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente sabe da tramitação desses dois projetos, dos professor e do médico ginecologista e obstetra e psicólogo, e dizer assim que eu, principalmente, ocupar espaço para dizer que estou convocando os colegas vereadores para que, após a sessão de hoje, a gente faça a reunião de comissão para dar parecer. Seria o senhor presidente.
Continua aberto o espaço.
Vereador Wilson.
Com a palavra, o vereador Wilson.
Considerando as colocações do vereador Carlito, da mesma forma, a comissão a qual presido está convidada para encontro pós-sessão.
Não havendo mais inscrições, passamos para as explicações pessoais. Passamos as explicações pessoais, abre espaço para inscrições de até 5 vereadores.
Vereador Carlito.
Gerson. Tivemos as inscrições dos vereadores Carlito, Alexandre, Itamar e Gerson. Com a palavra, o vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de definir um termo que usei na tribuna, dizer assim que os grandes culpados dos trabalhos que acontecem na administração muitas vezes não é de quem é o servidor, principalmente o operador de máquina, e acho que dentro das possibilidades faz aquilo que é possível, e o problema muitas vezes é a gestão, é de alguém acompanhar os trabalhos. E a gente tem tantos FGs, tantos CCs na administração municipal, tanta gente que manda, mas muitas vezes não manda aquilo que precisava ser mandado. Então, assim, a gente está pedindo mais uma vez, encarecidamente, que dê atenção para a estrada. Olha, eu troquei de carro faz um ano e está virado na carroça. Essa é uma grande realidade. Então, para quem mora no interior, que nem nosso caso, assim, que a gente precisa ir para Nova Boêmia, Cerro Seco, Linha das Pedras, olha, gente, não é fácil. É bem complicado. Então, assim, a gente pede encarecidamente, a gente viu agora no final de semana trabalhando, e eu não sei porque que a administração municipal não faz a tabelas de horário diferenciado, diz que está uma máquina estragada, duas máquinas estragadas, três máquinas estragadas, mas que façam uma tabela de serviços. Porque que todo mundo precisa estar parado embaixo do galpão? Não precisa, faz uma tabela, ó, vamos trabalhar, um trabalha das 6 até as 2 da tarde, outro trabalha das 2 até não sei que horário. Então, essas coisas assim, dá o intervalo que a lei permite, que é a exigência, e faça trabalhar em horário diferenciado, e tenho certeza que os operadores aceitariam. Talvez até um horário diferenciado e menor. Mas são situações, assim, eu acho que precisa muitas vezes um pouquinho mais de inteligência para conseguir encaixar as situações quando a gente sabe que o momento é de crise. Acho que as duas máquinas novas que estão vindo, tanto a reto hidráulica como a patrola, via financiamento, acho que é muito bom, acho que é por ali. Acho que o município até teria que tirar muito mais financiamento e investir muito mais em máquina. Essa seria uma grande solução. Porque essas sucatas que tem aí, e aí tu tem governos como o anterior, passou 8 anos, não comprou nenhuma patrola, então cria enorme dificuldade. Que tem prefeito que não compra patrola, isso todo mundo sabe. Por quê? É uma grande dúvida. E aí tem outros governos que, o governo Lauro comprou 3 patrolas, agora o atual governo ganhou uma pelo PAC, está comprando mais uma. Mas tem gente que passa pelo município, máquina nova, que é bom, muito pouco. Então, principalmente patrola, que nosso povo precisa, e uma patrola faz uma diferença muito grande, principalmente quando é nova. Mas tem gente que tem essa visão de que não deva comprar. Eu acho que deve comprar, nem que seja financiado.
Com a palavra, o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento uma vez as pessoas presentes, os colegas.
E eu quero dizer que sobre a internet na linha Boêmia, hoje à tarde eu falei com o provedor, o Léo, onde que ele me colocou que os aparelhos só não foram colocados porque tinha umas árvores na frente e enfraquecia o sinal. E então, após que foi cortado, até faz, que nem o Carlos falou, faz uns 20 dias que foi cortado, mas ele me colocou que amanhã eles vão lá colocar esses aparelhos. Esperamos que seja assim. Dizer também que amanhã a diretoria da Jura vai se reunir com o prefeito, inclusive está aqui presente a vice-presidente, a Magda Valls, e esperamos que o prefeito olhe com bons olhos a nossa Associação de Juventude Rural e a levando um bom recurso para nossas Olimpíadas, que vai ser dia 9 e 10 de abril na linha dos Pomeranos. Dizer também que quarta-feira nós vamos a Porto Alegre com a diretoria junto para ver se arrumemos recurso também para as Olimpíadas com nossos deputados, que o deputado Nelsinho, o deputado Brito sempre colaboraram, e temos certeza que essa vez também vão colaborar. E dizer para o vereador Carlitos que o que eu falo e graças a Deus eu estou muito confiante no meu trabalho, e dizer que ele faz o dele, que eu acho que também faz muito bem, e eu vou sempre ficar falando que nem eu falei que na outra semana em fazer a estrada da linha Teutônia Norte. Hoje fizeram e está muito bom, até nós podemos ir por cima lá, que está patrulhado e muito boa a estrada. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pintel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, dizer que também no dia de hoje, ontem, estive em casa assistindo os protestos pela TV, inclusive hoje eu vim vestido de amarelo, também protestando a muita coisa que acontece no nosso governo. Dizer que a gente às vezes fica envergonhado de dizer que é político. Hoje, o político é taxado todos da mesma forma. Dizer que cada vez mais políticos de boa fé, como já mencionado pelo vereador Kleber na tribuna, eles começam a se distanciar da política, pelos absurdos que acontecem, que a gente vê nos noticiários da TV, e que pune a todos os políticos da mesma forma. Dizer que muitas pessoas me perguntam, Itamar vai ser candidato de novo ou não? É uma pergunta difícil de responder, uma vez que trabalho há 20 anos numa empresa, e sempre procurei fazer o trabalho correto, da melhor forma possível, e a gente se preocupa com todos esses noticiários e as coisas dizendo que os políticos são todos da mesma forma. Então é preocupante. Quero dizer que os ladrões têm que ser punidos. Eu acho que lá em cima, em Brasília, aquilo está tão ramificado que eu ainda fico bastante preocupado se a presidente vai cair ou não. Porque grande parte das decisões são feitas através do voto. E o voto pode ter certeza que os deputados, o Senado, a grande maioria tem o rabo preso. E isso, com certeza, dificultará muito o impeachment da nossa presidente. Dizer que está explícito nas notícias, nos vídeos que são colocados na internet, a grande roubalheira que existe dentro do nosso Brasil. Aí, na saúde, temos deficiência na falta de dinheiro. Nas estradas, nos asfaltos, a gente vê a buraqueira que existe e nem uma possibilidade de fazer alguns quilômetros de asfalto novo. Então, essa revolta do povo brasileiro, com certeza, ela não vem à toa. a revolta de quem teve na rua ontem, não sendo pago por ninguém, com a sua vontade de tentar mudar a atual situação do Brasil. Gostaria de ressaltar esses dois grandes juízes, o Moro e o Joaquim Barbosa. Eu acho que tomara que eles tenham força de superar esta grande pressão que terão nas decisões que deverão ser tomadas posteriormente. Temos sim uma preocupação e o povo está a favor desses dois juízes. E com certeza, eu tenho certeza que, e pela atitude dele, que tomará a decisão certa e com certeza será punido as pessoas que estão lá usufruindo dos de valores que não são deles, são do povo brasileiro. Dizer que, na primeira colocação minha, talvez eu me expressei mal, a nenhum momento, vereador Wilson, eu quis dizer parabenizar a S-Sul. Falei, me expressei mal, porque eu sou testemunha no interior aí, principalmente no ano anterior, em 2015, os transtornos que aconteceu em dezembro e vários agricultores, produtores me ligando, aquela estufada de tabaco estragando dentro da estufa por falta de energia elétrica. 15 dias, 20 dias, inclusive em alguns locais. E não só isso, as coisas de manutenção, de comida, que se estragam. Imaginam vocês de 10 a 15 dias de falta de energia em algumas localidades. Então, a nenhum momento quis me expressar e parabenizar a S-Sul. Quis dizer, e me expressei mal, a equipe terceirizada da Sirtec, que esteve logo junto lá na recuperação. Isso sim, acreditamos que a demora ia ser maior, mas acredito eu que, no máximo, até o dia de amanhã de manhã, ou talvez hoje à noite, já se recuperará. Então, essa Sirtec é uma empresa terceirizada e merece, pelo menos, eu dei os reconhecimentos a ela pela agilidade. Em questão de meia hora, estiveram lá presentes. Mas a S-Sul, com certeza, ela é muito precária. Ela falta muito para atender a nossa população, inclusive a da cidade, do interior, como um todo. A gente sabe de que os reparos são feitos só depois do temporal. Então, antes, não é feito nenhuma troca de postes. Também quero reforçar, e eu sei que o meu tempo é limitado, mas a colocação que usou hoje o Gilberto Soares, da linha 9, muita coisa. Sou testemunha daquela região, trabalho há 20 anos praticamente naquela região e a gente sabe. E sou cobrado por vários moradores da linha 9. Então, muita coisa, Gilberto, foi bom ter trazido até essa tribuna. Às vezes o vereador cobra, o vereador é pensado pela administração municipal, ele tem interesse. A comunidade fica quieto lá no seu cantinho, aí vai lá o secretário, faz o trabalho, aí o vereador não aparece em nenhum momento. Quem aparece é o secretário. Foi ele que pediu o serviço. E quando não acontece isso, vocês vêm até a casa aqui e fazem essas colocações, é muito importante para nós aqui como vereador. Sou o vereador da situação, mas a gente sabe que muita coisa é pedido e não é feito. Muita coisa é pedido, aí é o interesse lá do vereador Itamar, ao secretário tem o interesse dele, aí o que acontece? Eu não vou fazer, ou será feito por mim, foi eu o secretário que fiz o trabalho. E o vereador aqui fica um bobo aqui falando perante a comunidade, e lá, chega lá na tua casa, fulano me fez o serviço. Enquanto isso, o vereador não aparece em nenhum momento. Meus parabéns mais uma vez por ter vindo aqui usar essa tribuna. É importante e eu sei do que a linha 9 está passando com trabalhos que são feitos lá. A gente sabe e foi cobrado muitas vezes a administração e não se toma providências diferentes. Então acredito que, e menciono, e acreditamos que se tiver mais problemas, trazem até a casa. Nós não somos contrários a ninguém que usa aquela tribuna. É só, ressalta muito o nosso trabalho. Ajuda muito e fortalece muito o nosso trabalho perante a comunidade e perante a administração municipal também. Seria isso, senhor presidente.
Passou a palavra ao vereador Gerson Halstad.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, estive ouvindo as colocações dos colegas que me antecederam, inclusive a colocação do colega de que hoje 46, vírgula alguma coisa é o valor gasto com a folha de pagamento. Acho que pode-se até estar dentro do limite, abaixo até, que é 51,4, mas é necessário que se faça mais economia. Eu acho que dá para economizar nesse sentido, cortando alguns cargos que muitas vezes são ocupados somente para dar, para apadrinhar e para recolocar um outro cidadão que foi companheiro, parceiro político, e se reservar um recurso a mais para fazer investimentos. Pois para que haja recurso para investimento é necessário que se faça um planejamento de gestão e que se faça uma reserva e planejamento também de investimento. Estive há uns dias atrás num comércio local aqui de Agudo e me chamou a atenção as colocações do proprietário. Ele explanando para um amigo, o cliente dele, de que na Europa, num país, não vou citar o nome, num país que ele visitou, inclusive dois, cidades com população próxima a de Agudo têm menos de 10 funcionários na prefeitura, possui um advogado para atender mais ou menos umas 3 ou 4 cidades do porte da nossa, enquanto que aqui é bem diferente a situação. Mas ele colocava também de que lá as leis são bastante severas e elas são cumpridas, diferente do que acontece aqui no nosso país. Colocava de que o asfalto, ele é praticamente em todas as estradas. Tem asfalto em qualquer estrada do interior. Por isso, número reduzido de funcionários. É claro que existiu um investimento bastante elevado e talvez não se tenha um interior com tantas estradas que nós temos aqui. Mas é outra realidade, a gente sabe disso. Mas é outra mentalidade, inclusive, da população. Eu acho que é necessário que cada um de nós faça a nossa parte. Esses dias me chamou a atenção de que um cidadão me colocou de que cada um tem sua parcela de culpa em relação à corrupção. Que o momento que qualquer munícipe vai lá e dá uma gorjeta ou dá um suborno a um funcionário público para ter um favorecimento próprio para si, ele já está contribuindo para a corrupção. Deixo esse pensamento. E isso a gente convive, vê no dia a dia. Isso está tão instituído hoje no convívio, no dia a dia do povo brasileiro, que já está se tornando quase uma situação normal. Começa com uma coisa pequena e lá em cima as coisas, pelos números, pelo dinheiro, está ali, muitas vezes dando sopa, vamos dizer assim, a ocasião faz o ladrão. E isso, infelizmente, eu acho que é uma questão até de cultura. A abertura política no nosso país, infelizmente, ela teve o lado bom, mas também teve o lado negativo. Teve siglas partidárias, quase que na íntegra, que não souberam usar de uma forma correta e séria. As leis que existem aí, elas não punem, não temos um programa de recuperação, se vê presídios lotados, que não tem onde acomodar as pessoas, e no entanto aqueles que ali estão, vivem em regime fechado, mas uma condição de vida muito melhor do que qualquer um contribuinte que paga seus impostos. Presenciei há bem pouco tempo atrás no posto de saúde aqui no nosso município, um cidadão que foi ali fazer exame, porque estava preso. Ele passou na frente de todo mundo, chegou lá conduzido, tinha 10 ou 15 lá esperando o atendimento, ele teve atendimento imediato. E os demais, que são contribuintes, que pagam seus impostos, ficaram ali olhando de braço cruzado, enquanto aquele cidadão que está ali entrou, foi atendido, voltou ao presídio. Lá no presídio eles não comem pão que é assado de manhã, não é consumido à noite, não se come comida requentada, enquanto que muitas pessoas no nosso país ainda não têm um prato de comida decente para se alimentar. Essa é a realidade num país onde se fala muito em direitos humanos, mas os direitos humanos deveriam de valer também para aquele que está passando realmente dificuldade. Infelizmente, muita coisa eu acho que ainda é necessário mudar no nosso país. Esperamos que, com a maturidade que eu acredito e rogo que venha acontecer em breve no nosso país, tenha um progresso nesse sentido e melhore num conjunto geral. Serei isso, senhor presidente.
Te peço o meu espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder cedido ao vereador Kleber.
Saudar mais uma vez a mesa diretora, colegas vereadores, a todas as pessoas que permanecem aqui na galeria. E uma noite bastante produtiva hoje. Só para colocar os senhores à parte de algumas coisas que muitas vezes as pessoas criticam, falam, mas muitas vezes não se tem conhecimento da causa. Quantos deputados federais tem o Brasil? 513. Conforme o artigo 45 da Constituição Federal, determina o número de deputados. E a lei complementar número 78 de 93 diz que não podem ultrapassar os 513. Temos 200 milhões de habitantes no Brasil. 513 deputados federais. Rio Grande do Sul tem 31. É uma das maiores bancadas que tem dentro da Câmara, é do Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos, eles têm 400 milhões de habitantes e tem 250 deputados. Aí, quando a gente vem aqui debater problemas, quando a gente olha na TV, como ontem, aí eu pergunto por que será que aqueles 513 deputados que estão lá não votam a reforma política? Por causa dos interesses que eu falei ali antes. Tira a emenda parlamentar deles para ver o que acontece. Tira 15 milhões do bolso deles. O que é a emenda parlamentar? Ela é boa? Dá emenda parlamentar para os vereadores também, está sendo cogitado, não está sendo cogitado, os vereadores também têm emenda parlamentar. Aí sim eu quero ver o povo gritar aqui, os vereadores gastar dinheiro. Porque nós, ano passado, nós podíamos ter gastado aqui 2 milhões e 800 mil reais. Nós, com a obra em andamento, gastamos 1 milhão e 300. Então, 1 milhão e meio a menos até do que poderia. Mas se nós pegar aquele 1 milhão e meio e jogar aqui para dentro para as emendas parlamentares? Será que sai vereador daqui? Tira a emenda parlamentar de lá para ver se não troca meia dúzia lá. Ou meia dúzia, né? Dos 513, quantos sobram sem a emenda parlamentar? É fácil dar 200 mil para um, 300 para outro, ou dividir em 100 e começar a debulhar, gente.
aos interesses. Eles nunca vão votar reforma parlamentar porque é um tiro no pé. Tem uma turma lá do Sarney, que o Sarney é do PMDB, do PSOL, ele não sabe, ele é do partido mais chegado do governo. O Sarney está lá agarrado na saia da dona Dilma. Um pouco tempo atrás ele estava agarrado com o Fernando Henrique. E assim ele vai indo. Aquilo é uma turma que está sempre do lado. Eles não saem, são profissionais da política. Por quê? Aí tu vai lá, eu tive em Maceió, aí tu vai lá e experimenta falar mal do Collor lá. Experimenta, para ver o que é que acontece com vocês. Todos nós sabemos o que, que o Collor fez aquela vez no Brasil. Agora vai lá em Alagoas e fala mal dele. Eles tinham poder e dinheiro nas mãos. Com poder e dinheiro nas mãos, política nesse Brasil sempre vai ser da mesma forma que é. Por isso que eu perguntei, tira a Dilma, coloca quem? É o Aécio a salvação? É o Temer a salvação? Não, gente, é uma reforma política. É uma reforma no sistema previdenciário. É uma reforma no sistema do SUS. E falar em SUS, esses políticos lá, vereador Aliceu, tu sabe bem, 50% do orçamento deles, dos 15 milhões, eles têm que colocar na saúde. E como é que é para nós conseguir uns trocos para o hospital? A gente tem que se ajoelhar na frente para conseguir fazer um telhadinho num posto de saúde, que teria que ter um projeto, uma elaboração, largar para ter uma emenda parlamentar. Nem para isso eles não fazem. Poucos deputados colocam 100% dos 50% que eles têm na saúde. Poucos. Você conta dos 513 em duas mãos, acho. Eles não conseguem. Esse dinheiro sobra, ele volta para o governo para tentar fechar as contas. Assim como é aqui. Nós aqui na Câmara, quando sobra dinheiro do orçamento, porque para nós é destinado, sobrou dinheiro no final do ano, ele volta para a prefeitura. A prefeitura usa ele aonde for necessário. Nós não podemos protocolar esse dinheiro. Agora, se aprovado for, mais essa maracutaia política que tem lá, de emenda parlamentar para vereador, vai chover gente aqui nessas portas, de associação, de entidade, querendo dinheiro. Vocês vão ver. Espera isso acontecer. Não vai ter mais torneio de futebol sem vereador dando troféu, taça, isso e aquilo. Vai ser assim. Não vai ter mais entidade ali precisando fazer baile para arrecadar, para trocar o telhado. O vereador vai ter emenda, ele vai poder dar, tendo um projeto, faz o projeto, contrapartida, vai lá dar. É assim. Imagina se isso vai ser aprovado. Aí a política vai desandar de vez. Tomara que tenha gente lá de saco roxo, vamos dizer assim, para segurar as pontas e fazer com a tal da reforma política. Mas eu não acredito nisso. Oxalá que eu veja um dia, mas vai ser muito difícil fazer política contra si próprio. Isso ninguém vai fazer. Ninguém larga a teta.
Gostaria, antes de encerrar, também dar um cumprimento especial ao servidor aposentado da Prefeitura, Valdir Kos. A gente falou muito aqui em patroleiro. E eu me lembro, quando era um gurizote, vi o seu Valdir pendurado naquelas patrolas, naqueles pau velho. E a estrada, em muitas das vezes, estava melhor que a estrada que está hoje. Quanto melhor a aparelhagem hoje que você tem, parece que o material mudou, a estrada mudou de lugar, enfim, alguma coisa a gente precisa e as autoridades têm que fazer para que mude isso. Falando sobre o protesto no dia de ontem, eu tenho uma esperança que esse Moro não é de Brasília. A minha primeira esperança. Ele é de Curitiba. Está chamando a indiada ali e a caneta está pegando. Se ele fosse para Brasília, com certeza ele já estava no ninho. Porque lá não escapa um. Eu me lembro aqui, ano passado, antes de falar isso, também uma coisa boa que aconteceu ontem, político não fazer parte dos ratos. Pode ali fazer, vocês viram no jornal, no Fantástico principalmente, todos os políticos... tiveram que zarpar. Pensando em política, o vereador Itamar falou, vão ser ou não vão ser? Hoje, eu me lembro que no ano passado eu falei que eu, como político, me sentia a dois dedos abaixo do rabo do cachorro. Hoje é um palmo. Dá uma vergonha ser político. A política no Brasil está podre. São poucos que escapam e tomara que o nosso município continue brigando pelo povo, que não apodreça junto, porque com certeza, né, Brasília, independente dos partidos, a podridão está geral. Precisamos fazer uma seleção, né, tirar todos, muito deputado, muito senador, quanto mais gente, maior é a corja. Então, finalizando, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 21 de 3, e declaro encerrada a presente sessão.